Domingo, dia 18 de fevereiro de 2024. A carta à Igreja de Sardes. Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 a 6. Introdução. Qual é a diferença entre uma igreja viva e uma igreja morta? Pensamos que sabemos a resposta para isso, não é? Se nos pedissem para descrever uma igreja morta, poderíamos dizer que tinha poucos frequentadores, ou que havia poucos recursos disponíveis. Poderíamos dizer que não há jovens por perto, e poderíamos inferir de todas essas coisas que uma igreja estava morta ou morrendo. Por outro lado, se fôssemos descrever uma igreja viva, poderíamos dizer que é vibrante, que tem muitas pessoas de todas as idades frequentando-a. Poderíamos dizer que tem uma agenda completa de programa para todos se envolverem. Poderíamos dizer que tem muitos recursos para investir. A partir dessas coisas, entendemos que uma igreja estava morta ou morrendo e outra estava cheia de vida. No entanto, a carta do Senhor Jesus à igreja em Sardes desafia nossa teoria. Sardes foi a quinta igreja a receber uma carta de Jesus. Também estava na Turquia moderna e foi construída de tal forma que a cidade estava cercada por penhascos em três lados. Portanto, aqueles que viviam na cidade sentiam que eram praticamente invencíveis. Os moradores se sentiam seguros, protegidos e confiantes. Parecia que a igreja conseguia viver uma vida razoavelmente pacífica entre a comunidade. Jesus não menciona a perseguição dos pagãos ao redor da igreja e nem hostilidade da grande comunidade judaica em Sardes. Então parece ser uma situação muito diferente quando comparado com lugares como Esmirna ou Pérgamo. Se dermos um passo para trás e olharmos essas sete cartas para as sete igrejas como todo, vemos um chamado repetitivo do Senhor, ao que vencerá, ou algumas tradições ao que superar. Você vê isso? No capítulo 2, versículo 7, no capítulo 2, versículo 11, 17 e 26. Nós temos novamente também no capítulo 3, no versículo 5, no texto de hoje. Essas cartas nos dão uma imagem de como é vencer. Elas nos descrevem o que é superar. Como é isso? Parece com amor para a igreja de Éfeso. Parece com morte, Esmirna. Parece com arrependimento, como a igreja em Pérgamo. Parece com intolerância, em Tiatira. E ao visitarmos Sardes hoje, vemos que parece com vigilância. Junto a essas cartas, estão pintando um quadro de como é vencer e de como é superar. E assim em Sardes, nós vemos no versículo 1, Jesus disse a João, e o anjo da igreja em Sardes escreve, isto é aquilo que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Sete, como já dizemos antes, é um símbolo de completude ou perfeição. Ele é aquele o que detém o ministério completo do Espírito Santo na regeneração e renovação em sua mão. Ele é aquele que segura os mensageiros da igreja, as sete estrelas em sua mão. Então, como essa introdução simples e ao mesmo tempo impressionante, Jesus entrega um severo repreendimento à igreja em Sardes. Esta é uma carta terrível com consequências maciças. É a mais severa de todas as sete cartas. Então, é melhor nos certificarmos de entender o que Jesus está dizendo à igreja nessa carta. Primeiro de tudo, nós precisamos fazer a pergunta, como se parece uma igreja morta? Uma igreja morta vive de uma reputação. Jesus diz na metade do verso 1, conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Sardes era uma igreja dos mortos vivos. O que quero dizer com isso é que se você entrasse pela porta da igreja de Sardes em um domingo de manhã, não pensaria para si mesmo, este lugar está morto. Sardes era um lugar movimentado, um lugar vibrante. Eu riscaria dizer que Sardes era uma das grandes igrejas. Você sabe aquelas igrejas que todo mundo já ouviu falar? Grandes, bem providas de recursos, com muitas atividades acontecendo. E ainda assim Jesus disse: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Nem tudo que reluz é ouro. Uma igreja pode parecer vibrante e movimentada, e ainda assim ser simplesmente morta e viver à sombra de uma reputação. Essa representação imprecisa pode ocorrer por causa do nominalismo. Você tem muitas pessoas frequentando a sua igreja ou se considerando cristãos sem ter um relacionamento vivo com Jesus. Elas estão com paz com o mundo e adormecidas para realidades espirituais. Mas uma pequena dose de religião, de vez em quando, está tudo bem. Isso geralmente se manifesta com muitas pessoas ao redor, muitas delas sem um grande compromisso. Elas talvez aparecem algumas vezes por mês, mas Jesus não tem um grande impacto nas suas vidas. Uma grande movimentada cheia de cristãos nominais está rapidamente se tornando uma igreja morta. Uma igreja pode acabar vivendo de sua reputação por causa do seu ativismo. Se uma igreja está ocupada com muitas coisas acontecendo, você pode ser perdoado por pensar que ela está viva. Ter muitas reuniões e realizar muitas atividades não significa que uma igreja está viva. Às vezes, toda atividade pode apenas ajudar as pessoas a mascarar uma visão espiritual vazia. Pensamos que estamos ocupados fazendo coisas espirituais, portanto devemos ser espirituais. Uma igreja com muitos programas pode facilmente ser uma igreja morta. Às vezes é o tradicionalismo que permite que uma igreja morta finja estar viva. Se uma igreja teve dias de glória no passado, pode facilmente viver desses dias de glória passados muito depois de ter morrido. As pessoas se tornam comprometidas com as estruturas e as tradições e a história sem haver um amor apaixonado por Jesus. Podemos facilmente nos tornar obcecados em interpretar o papel em vez de ser fiel a Deus. Uma igreja morta frequentemente pode viver de sua reputação. Foi isso que Sardes estava fazendo, e Jesus, que vê, sabe, e disse: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vivo e estar morto. A próxima coisa a notar sobre o que se parece uma igreja morta é que uma igreja morta está em grande parte adormecida. A questão sobre as igrejas mortas que vivem de uma reputação é que elas estão em grande parte ignorantes, porque elas estão adormecidas. Elas estão adormecidas para o fato de que estão envolvidas em uma batalha espiritual. Elas estão adormecidas para o fato de que ali estão para falar profeticamente em sua cultura. Elas estão adormecidas para o fato que devem compartilhar a mensagem do Evangelho com suas famílias, colegas de trabalhos e comunidades, que isso nem sempre será apreciado. Elas estão adormecidas para o fato de que devem ser estranhas no mundo. Elas estão adormecidas para o fato de que têm uma missão. Uma grande batalha cósmica está acontecendo pelas almas de homens e mulheres. Uma grande busca pela glória de Deus e a igreja está deitada para a glória de Deus e a igreja está deitada na cama e dormindo profundamente. Jesus no versículo 2 diz: acorde e perceba que são estrangeiros em um mundo hostil. Acorde e perceba que são mensageiro de boas novas no mundo que está morrendo. Acorde e perceba que vocês que são vocês que eu quero que defendam por mim e falem a verdade em suas famílias. Acorde, entenda que devem derramar as suas vidas em serviço a mim. Acorde. Uma igreja morta está em grande parte adormecida para as realidades espirituais ao seu redor. Sardes tinha uma grande reputação na área, mas estava profundamente adormecida. Uma igreja morta fala em completar o que começou. No versículo 2, Jesus disse à igreja para ela: estejam vigilante, fortaleça o restante, o que está prestes a morrer, pois as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus. Parece que a igreja, que como a igreja eles tinham obras, tinham ações, eles haviam começado em algum lugar no passado, eles eram uma igreja, havia muitos crentes entre eles haviam iniciado uma jornada com o Senhor, com todo tipo de esperança e sonhos, e de alguma forma eles falharam em terminar o que começaram. Talvez tenham começado com visão, mas a visão dissipou-se. Talvez tenham começado com entusiasmo, mas cedeu à empatia. Talvez tenham começado com plano para versar desganha para o Senhor, mas desistiram e contentaram com a aceitação da comunidade mais ampla. Eles haviam começado, mas falharam em completar. Agora as igrejas são feitas de pessoas. Então as pessoas começaram a falhar em completar. Portanto, a igreja começou e falhou em completar. Uma igreja morta ou morrendo provavelmente começou uma missão clara, com visão, paixão, entusiasmo. Mas em algum momento, tudo isso se perde. Uma igreja morta falha em completar o que começou. Oh, pode haver muita atividade. Em uma igreja morta, essa atividade não está levando a lugar algum. Não está levando diante para a conclusão da missão. Então, uma igreja morta, ela falha em completar aquilo que começou. A seguinte, uma igreja morta esquece para que ela está lá. Eu me pergunto se você já teve a experiência de estar talvez sentado na sua sala e pensar que precisa buscar alguma coisa específica que pode estar lá em cima. E aí você começa a subir as escadas para pegar o que quer que seja, então. E assim que chega no topo das escadas, você pensa consigo mesmo: por que eu estou aqui em cima? Você já teve essa experiência ou é só eu? Você esquece para que você está lá? As igrejas mortas, elas esquecem porque elas estão lá. Elas começam com um zelo missionário, determinadas a compartilhar as boas novas de Jesus Cristo com todos os que quiserem ouvir. Elas começam usando métodos inovadores para alcançar os perdidos. Começam sendo contra culturais e se posicionando contra tudo que está errado em sua cultura. Mas alguns anos depois esquecem para que estão lá. Elas começam a pensar que estão lá para as reuniões ou para a amizade de um grupo de pessoas ou porque sempre estiveram lá. Toda atividade continua. O lugar pode estar lotado, mas elas esqueceram para que elas estão lá. Essa era a situação em Sardes. Jesus disse a eles no versículo 3: portanto, lembre-se do que receberam e ouviram. Lembre-se da vida cristã. Lembre-se se por que vocês estão lá. Jesus teve que chamá-los para lembrança, para todos os efeitos que eles haviam esquecido por que eles estavam lá. Então, como que parece uma igreja morta? Uma igreja morta, ela vive da sua reputação. Uma igreja morta está em grande parte adormecida. Uma igreja morta falha em completar o que começou. E uma igreja morta esquece porque ela está lá. Nós somos uma igreja morta? Eu espero sinceramente que não. Porque Jesus disse a essa igreja morta no versículo 3, na parte B: se vocês não acordarem, eu virei como ladrão. E vocês não saberão a hora que eu virei contra vocês. Nos evangelhos, essa frase, virei como um ladrão, é uma referência à segunda vinda, e pode ser aqui também. Mas também pode ser uma referência de Jesus vindo para remover esse candelabro, para remover essa igreja da existência. Ele virá como um ladrão, veja bem, essa cidade quase irresistível de Sardes, cercada por 3 penhascos, já foi conquistada antes, não uma vez, mas duas. não foi conquistada por ataque frontal, foi conquistado pelos exércitos oponentes subindo secretamente e silenciosamente pelos penhascos. Quando pensavam que estavam dormindo tranquilamente, as suas camas, a sua cidade irresistível, um invasor veio e os conquistou. Pode ser que Jesus esteja trazendo dessa memória. Então, enquanto estão confiantes e seguros em sua reputação, em seu ativismo sonolento, ele virá como um ladrão e extinguirá essa igreja morta. Então, como resultado, assim, certamente não queremos ser uma igreja morta. Então, se é isso, como se parece uma igreja morta, a segunda pergunta é: o que que pode ser feito para salvar uma igreja que está morrendo? Mesmo quando Jesus mandava João escrever para essa igreja e dizer que tinha a reputação de estar vivos e ainda assim estavam mortos, ele estava oferecendo graciosa e misericordiosamente a sua mão a eles, pois ainda havia um caminho de volta para Sardes. Então, como uma igreja morta e morrendo como Sardes pode encontrar sua vida hoje? E é ouvindo as palavras de Jesus que nós encontramos a salvação. A vida, ela vem por acordar e fortalecer o que resta. Jesus quase grita com eles no versículo 2: acordem, saia do topor que os envolveu, estejam alertas, acordados e prontos para a ação. Ele continua: fortaleçam o que resta e está prestes a morrer. Oh, não há muito restante, mas acordem e fortaleçam o que resta. Isso não é um chamado para apenas esperar no Senhor. Isso não é um chamado para sentar e meditar sobre o caminho a seguir. Isso é um chamado para se levantar, se mover, se agir. É um chamado para ação espiritual. Lembre-se de que essa igreja tinha muita atividade acontecendo, mas era uma atividade morta. O chamado de Jesus para eles é sobre acordar, se concentrar. Esse é um chamado que toda a igreja precisa ouvir de tempos em tempos. Mas que coisa incrível é ter que ouvir isso do próprio Jesus. Há alguma sensação em que o Senhor poderia nos dizer a você e a mim hoje? Acorde, fortaleça o que resta. Eu me pergunto se é uma sensação que essa palavra é para nós hoje. Acorda, fortaleça o que resta. A seguir uma igreja que está morrendo, nós vemos a vida, ela vem ao lembrar do para que você está lá. A igreja em Sardes havia esquecido para que elas estavam lá. Como já observamos, e a verdade é que muitas das nossas igrejas na Escócia esqueceram por que elas estão lá. No versículo 3, Jesus disse a ele: lembrem-se, portanto, do que receberam e ouviram. O que eles receberam? Eles receberam a gloriosa salvação do pecado. As pessoas que são cristãs são pessoas pelas quais Deus, o Filho, morreu. Jesus morreu em nosso lugar e por nosso pecado. Jesus morreu para nos salvar das chamas do inferno. Precisamos lembrar disso. Com que frequência esquecemos disso? Não quero dizer esquecer as palavras ou os conceitos, mas quero dizer esquecer a emoção e a paixão, a realidade existencial. Eles receberam uma gloriosa salvação do pecado, e nós também. Eles receberam um Salvador glorioso, eles haviam sido unidos ao Senhor Jesus Cristo de maneira muito real. Jesus vive dentro do crente pelo poder do Espírito Santo. Estamos muito em Jesus. Você está se lembrando disso? Eles receberam uma missão gloriosa. Jesus disse aos seus discípulos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele nos havia recebido em uma missão gloriosa de sair pelo mundo e fazer discípulo. Nós esquecemos que é para isso que devemos estar fazendo durante a nossa semana, fazendo discípulos. Eles receberam uma gloriosa salvação do pecado, eles receberam um Salvador glorioso e eles receberam uma missão gloriosa. Mas a igreja em Sardes havia esquecido. Jesus diz: lembre-se, portanto, do que vocês receberam e ouviram. A vida vem ao lembrar para o que você está lá. Esta igreja, ou qualquer igreja, realmente decolorar quando realmente lembrarmos para que estamos lá. Uma gloriosa salvação do pecado, um Salvador glorioso e uma missão gloriosa. Isso é o que temos que proclamar ao mundo que está morrendo. Estamos lembrando o porquê que nós estamos aqui. A vida vem vivendo o propósito. Veja bem, Jesus sabe que é uma coisa lembrar e uma outra coisa obedecer. Apenas lembrar não trará vida. Isso só trará sentimentalismo. Jesus disse no versículo 3, lembre-se então do que receberam e ouviram. Guardam isso e arrependem-se. Lembre-se porque estão lá. Lembre qual é o seu propósito. Guardem isso e obedeçam a essa lembrança. Se estamos correndo atrás de posses materiais e prazeres cotidianos, as chances são de que nós estamos vivendo a chance é de que nós não estamos vivendo o nosso propósito. Nosso propósito é trazer a glória ao nome de Jesus. Nosso propósito é servir o Salvador que nos salvou do nosso pecado. Tudo mais é subordinado a esse grande objetivo. Não adianta falar sobre salvação a menos que queríamos compartilhar com os outros. Não adianta falar da missão a menos que queríamos e que estejamos preparados para fazer missão. Guardem isso. Obedeçam. Esse é o chamado de Jesus para a igreja, morrendo em Sardes. Então a vida vem ao acordar e fortalecer o que resta. A vida vem ao lembrar para que você está lá. A vida vem vivendo um propósito em si. Próximo tópico. A vida ela vem através do arrependimento. Jesus diz novamente no versículo 3. Lembre-se então do que receberam e ouviram. Guardem isso e arrependem-se. O caminho para a vida cristã é o arrependimento. O caminho adiante na vida cristã é o arrependimento. Quando fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, isso aconteceu com o reconhecimento do pecado e de nossa incapacidade de pagar por esse pecado. Aconteceu com uma determinação de se afastar do nosso pecado e seguir a Jesus. É o mesmo com o caminho adiante da vida cristã. Quando a igreja é simplesmente uma reunião dos mortos vivos, o único caminho a seguir é de joelhos e arrependimento. O caminho a seguir para a igreja em Sardes era o arrependimento. Precisamos chegar a um lugar de arrependimento. Um lugar onde possamos lembrar e guardar e nos arrepender. Todos nós sabemos o porquê nós estamos aqui. Todos nós estamos comprometidos em glorificar a Deus e levar o Evangelho em um mundo perdido e que está morrendo? A vida ela vem através do arrependimento. Bem, nós precisamos considerar como se parece uma igreja morta e o que pode ser feito para uma igreja morrendo. Mas finalmente vamos considerar a pergunta. E quanto àqueles que vivem entre os mortos? A partir do versículo 4, Jesus volta sua atenção para aqueles que vivem entre os mortos. Não eram muitos. Dê uma olhada nos versículos 4 a 6. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andaram comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagará o nome dele do livro da vida. Mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Alguns poucos não sujaram as suas roupas. Alguns poucos não esqueceram por que estão lá. Alguns poucos ainda querem me servir e me glorificar. Que bênção maravilhosa ele tem reservada para aqueles que vivem entre os mortos. Ele usa essas três imagens para encorajar e fortalecer os fiéis de Sardes. Uma imagem de pureza, uma imagem de amizade, uma imagem de segurança. Ele diz a eles, você será puro. Eles andarão comigo de branco, pois são dignos. Aquele que vencer, superar, será vestido de branco. Essa imagem de estar vestido de branco surge várias vezes no livro de Apocalipse e tem diferentes significados nos diferentes contextos. Mas acho razoável concluir que aqui nesse texto é uma imagem de pureza, de limpeza. Aponta para suas mãos limpas e o coração puro. Aqueles que permanecerem fiéis a mim entre os mortos vivos, diz o Senhor, serão os puros. Ele diz a eles, vocês serão meu amigo. Eles andarão comigo. Diz Jesus, amigos caminham junto, eles fazem a mesma jornada pela vida juntos. Essa é uma imagem de amizade. Esses poucos que não sujaram suas roupas, eles serão amigos. Eles andarão comigo fielmente. Finalmente, ele diz a eles, você será seguro. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Ele está dizendo isso aos poucos aqui nessa igreja, não os muitos. Você vê, precisamos nos livrar da ideia que você orou uma oração em um lugar distante e automaticamente salvou e seguro. A igreja em Sardes está cheia de pessoas que oraram orações e ainda assim Jesus está falando sobre riscar os seus nomes aqui. Se você é de verdade, então você tem que continuar a viver uma vida de sacrifício e serviço para o Senhor Jesus Cristo. E quanto a todos esses chamados crentes em Sardes? Parece que eles não acordaram? Eles serão riscados? Isso pode desafiar um pouco a teologia. O arminiano acredita que você pode perder sua vação. Isso é o que ele diria que estava acontecendo aqui. O calvinista acredita que é impossível perder a sua salvação. E aqueles arriscados em Sardes nunca foram verdadeiros crentes. Fique à vontade para escolher entre as perspectivas teológicas, mas o resultado é o mesmo. Há muitos em Sardes que estão em profundo perigo espiritual. Mas para poucos, para aqueles que vivem entre os mortos vivos, há uma segurança absoluta. Jesus diz a eles, eu nunca arriscarei seu nome do livro. Eu reconhecerei seu nome diante do meu Pai. Para os verdadeiros crentes em Sardes que vivem entre os mortos vivos, Jesus disse, você é puro, você é meu amigo, você é seguro. Conclusão, como se parece uma igreja morta? Vive de sua reputação, está em grande parte adormecida, não termina o que começa, esquece o porquê está lá. O que pode ser feito para salvar uma igreja morrendo? Pode acordar e fortalecer o que resta, pode lembrar porquê está ali, pode ver um propósito em obediência e pode se arrepender e retornar. E quanto aos que vivem entre os mortos, Jesus diz, você é puro, você é meu amigo, você é seguro. Mais uma vez, lemos em uma transição de uma igreja específica em Sardes para todas as igrejas e todos os lugares, ao longo do tempo, para considerar, refletir e ouvir. Versículo 6 diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora alguém que entra por essas portas nessa manhã de domingo diria que essa igreja está morta. Mas você sabe, a única opinião que realmente deveríamos nos interessar é a opinião do Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que Jesus diz a esta igreja. Amém.